caros senhores, bom dia. Nesse momento, eu peço ao secretário da mesa que faça a chamada nominal para as senhoras e senhores vereadores.
Oi, oi. Oi. Bom dia, senhores e senhoras. Vereador Jurandir Ribeiro presente, vereador Pazinha presente, vereador João Lone presente, vereador Lomonte presente, vereador Jerônimo presente, vereador Hernani presente, vereador Zé Macedo presente.
Com a presença da maioria das senhoras e senhores vereadores, declaro aberta a sexta reunião ordinária do segundo período de sessão legislativa de 2014. Passamos agora à leitura da Bíblia.
É Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante. Também ouvis o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Porque disso passar vem do maligno.
Estamos agora no pequeno expediente, com a leitura, discussão e votação da ata da quinta reunião.
Ata da quinta reunião ordinária do segundo período da sessão legislativa 2014. Às 10 horas do dia 24 do mês de outubro do corrente ano de 2014, após realizada a chamada nominal dos vereadores pelo senhor subsecretário da mesa, vereador Jurandir Ribeiro Torres, teve início na sede do Poder Legislativo Municipal do Armento, do Estado de Pernambuco, quinta reunião ordinária, segundo período da sessão legislativa 2014, que é presidida pelo excelentíssimo senhor presidente, o vereador José Macedo Coelho, registrada a presença dos vereadores Geolândio José Coelho, Jerônimo César Maceno, Jurandir Ribeiro Torres, Marito Rosário Helena Macedo, Marina Paz Coelho Cavalcante, Sandro Antônio Galvão, Lomanto de Souza Ferreira, José Ferreira, Joaquim Albertino Macedo, Cássio Notsuia. Ausente apenas o Hernani Macedo Coelho. Aberta a reunião, feita primeiramente determinada pelo presente, em obediência às normas regimentais, a leitura do trabalho do trecho bíblico, Salmo 23. Após a realização da leitura do trecho bíblico, foi determinada a posição da Bíblia Sagrada na Tribuna Livre desta Casa, para que assim devesse fazer uso dela. Durante o trabalho, em seguida, o presidente da mesa determinou que fosse realizada a leitura da ata da quarta reunião ordinária do segundo período da sessão legislativa 2014, que após lida foi a mesma aprovada por unanimidade. Feita a leitura do pequeno expediente, o presidente da mesa determinou a leitura das matérias constantes do grande expediente, que pautaram o seguinte: leitura do ofício número 14/2014, gabinete 662-CD, enviada pelo deputado federal Fernando Filho; leitura do ofício GB número 352/2014, enviada pelo Poder Executivo; leitura do ofício GB número 353/2014, enviada pelo Poder Executivo; leitura do decreto número 042/2014, editada pelo Poder Executivo; leitura da indicação número 043/2014, autoria da vereadora Maria do Rosário Helena Macedo Coelho; leitura do projeto de lei número 019/2014, de autoria do Poder Executivo. Durante o grande expediente, restou observado que o projeto de lei 019/2014, de autoria do Poder Executivo, solicitava urgência em sua tramitação, e que a vereadora Maria do Rosário Helena Macedo Coelho fez requisitar que tal urgência fosse quebrada. Haja vista que a referida matéria necessitava de maior estudo nas comissões permanentes nesta casa. Em face do aludido pedido, o presidente colocou em discussão e votação do plenário, que ao final foi aprovado por 9 votos a 0. O período de quebra de urgência, em face do quanto determinado pelo plenário, o presidente da mesa diretora fez encaminhar o projeto de lei 019/2014 para as comissões, a fim de que elas pudessem dar o parecer técnico no prazo regimental. Encerradas as leituras constantes do grande expediente, o presidente da mesa diretor da início à ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei 009/2014, autoria do vereador José Macedo Coelho, considerando que o presidente da mesa era uma autoria da referida proposição, mesmo fez convocar previamente o vice, presidente, para assumir provisoriamente os trabalhos da mesa diretora, enquanto ele realizava a discussão da matéria de sua autoria. Durante a discussão, a vereadora Maria do Rosário Helena Macedo Coelho solicitou a dispensa da segunda discussão do projeto de lei 009/2014 e inclusão em pauta desta sessão, para fins de apreciação, e após discutido foi o mesmo aprovado por 9-0. Em face da quebra do interstício, o vice-presidente colocou logo em seguida em discussão e votação o projeto de lei número 09/2014, de autoria do vereador Zé Macedo Coelho, e após que foi o mesmo aprovado por 9-0. Em seguida, após a apreciação da matéria de autoria do vereador José Macedo Coelho, este reassumiu seus trabalhos, da presidência da mesa diretora, desta feita fez colocar em plena discussão o projeto de 017/2014, de autoria do Poder Executivo. Durante a referida discussão, a vereadora Maria do Rosário de Helena Macedo Coelho solicitou dispensa da segunda discussão do projeto de lei número 017/2014, de autoria do Poder Executivo, inclusão em pauta dessa sessão para fins de apreciação. É posto que se for o mesmo aprovado por 6-3. Tendo sido aprovada a quebra do interstício, o presente, em obediência ao plenário, fez colocar em discussão e votação o projeto de lei 017/2014, autoria do Poder Executivo, que após discutido foi o mesmo aprovado por 9-0. Encerrada a ordem do dia, e havendo o transmitimental, o presidente franqueou a palavra do tribunal livre aos vereadores, regulamento escrito, ao qual foi utilizada por Joaquim Albertino Macedo, Santo Antônio Galvão, Gerônimo Cis Damasceno, Mário Rodarano Macedo Coelho, Cássio Nossuia, Juliano de Ribeiro Torres, José Macedo Coelho, que para fazer uso da tribuna da palavra fez brevemente convocar o vice-presidente para assumir os trabalhos da mesa diretora, enquanto fazia uso da tribuna livre, encerrado o uso da tribuna livre, o presidente da mesa diretora reassumiu os trabalhos da mesa diretora e declarou logo em seguida encerrada a presente reunião, determinando que fosse lavrado o presente ato a ser apreciado na próxima reunião ordinária. Contra a discussão a ata. Como não há quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada por 10-0. Passamos agora ao grande expediente com a leitura do ofício recebido do Poder Executivo.
Ofício de gabinete número 374/2014, Tormentos, Pernambuco, Tormentos, Pernambuco, 5/2014. Ao excelentíssimo senhor Jair Nascimento Coelho, presidente da Câmara de Vereadores de Tormentos. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente e visando atender o quanto solicitado por intermédio do ofício número 116/2014 e requerimento número 010/2014 dessa Augusta Casa, sirvo do presente para informar que a municipalidade já adquiriu uma bomba para o abastecimento de Vila Nova, sendo que a rede existente está em pleno funcionamento. Vale salientar que está sendo realizada a ampliação da rede nas ruas que ainda não existia abastecimento. Quanto à comunicação de um buzeiro de Santos, resta apenas o ramal que está sendo providenciado. De outra banda, ressaltamos a dificuldade em regularizar o problema em questão, tendo em conta o fato da adutora estarem há muito tempo desativada. Por fim, informamos que está sendo feita uma análise concernente às quantidades de água, a quantidade de água do manancial, para verificar se é suficiente para religar todos os sistemas após que serão atendidas todas as localidades. Certo, bom, de pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar a protesto e estímulo no espaço. Processamento Ronel, nosso vice-prefeito.
Passamos agora à leitura
a moção de pesar número 3/2014.
Moção de pesar 03/2014. O vereador Zé Baixassinato, com vida formada de leis regimentais, vem propor a expedição de moção de pesar em decorrência do falecimento da senhora Maria Maralina Rodrigues, por dia 31 de outubro de 2014. Após o cumprimento das normas regimentais, que seja expedido ofício aos familiares da falecida, informando que não somente este poder legislativo, como também toda a população de Dormentes se encontra consternada diante da perda de sua ente querida. Dadas sessões em 5 de novembro de 2014, Cássio Notos foi vereador, também Marcelo Coelho, ex-secretário, Maria Rosária Helena de Macedo, vereadora, Jolane José Coelho, vice-presidente, Juliane Ribeiro Torres, secretário, José Márcio Coelho, presidente, Lamanto José Ferreira, vereador, Sandra Antônio Galvão, vereadora, Joaquim Bertinho Macedo, vereadora, Gerardo Santa Márcio, vereadora, e Maria da Paz, que trabalha para o vereador. Durante seu tempo de vida, a senhora Maralina foi uma mulher de fibra, com intenso trabalho social dedicado aos mais humildes deste município do Almeida, Pernambuco. Além disso, a senhora Maralina foi grande comerciante nesta região, tendo sido pioneira no ramo de hospedagem, contribuindo com isso no crescimento deste município do Almeida. Por essas razões, solicitamos a expedição dessa moção, a fim de reconhecer não somente seus trabalhos realizados em vida, como também demonstrar nossa consternação diante do seu falecimento, que muita falta irá fazer para os amigos, familiares e admiradores.
Vamos ouvir agora a leitura do projeto de lei número 20/2014 do Poder Executivo.
Mensagem ao projeto de lei 020/2014, aumento 21 de outubro de 2014, senhor presidente. Senhor Spares. Vimos por meio do presente encaminhar o projeto de lei anexo que visa realizar a abertura de crédito adicional suplementar destinado à construção de 3 unidades escolares, pavimentação de ruas e colocação de alambrado no Centro de Atividades Econômicas Vesco Coelho Macedo. Sete anexo mensagem, detalhamento dos planos de trabalho. Solicitamos que sobre o dito projeto seja apreciado e deliberado em regime de urgência urgentíssima por esta augusta Casa Legislativa para que possamos implementar as ações de investimento no programa de moradia mais ágil. Afeiçosamente, Rony Márcio Reis, prefeito Estado do Aumento. Projeto de Lei 020/2014, emenda. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento corrente de alta fraudência. O Prefeito Municipal do Aumento, a Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, submete a deliberação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal do Aumento para atendimento à execução de obras e serviços de engenharia na seguinte Secretaria de Funcionais. 020103, Secretaria de Educação. 12.361.004.10.12.0000, construção de reforma e ampliação de escolas municipais. 4490.51.00, obras e instalações, valor de R$982.557,71. 02.01.08, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 15.451.0010.1075.0000, pavimentação de ruas no município. 4490.5100, obras e instalações, R$ 2.216.829,86. 15.451.0010.1077.0000, construção, ampliação, reforma do pátio de eventos, 4490.51.00, obras e instalações, R$ 80.000, total em R$ 2.296.829,86. Artigo 2º, o valor do crédito adicional suplementar não será computado no limite a que se refere o artigo 6º da Lei Municipal 458, de 18 de dezembro de 2013. Artigo 3º. Os recursos para a abertura das despesas previstas no artigo 1º serão por conta de despesas de repasse das ordens de R$ 2.293.727,71 da União e R$ 985.659,86 do Estado. Esta lei entrará em vigor no dado de publicação, revogando as disposições encontradas. Gabinete do Prefeito Municipal, dormindo em 28 de outubro de 2014, Janeiro Márcio Reis, Prefeito Municipal. O
projeto será encaminhado para a ordem do dia na forma regimental. Encerrada a ordem do o grande expediente. Iniciamos a ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei número 019/2014, de autoria do Poder Executivo. Comissão Permanente de Justiça, Obras e Orçamento. Parecer técnico. Trata-se a proposição em epígrafe de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera limite do perímetro urbano desse município de Dormentes. Recebida nessa data, na qualidade de relator, passei a discorrer o seguinte parecer técnico. Analisando cuidadosamente o texto, entendo ser possível alteração do perímetro urbano por parte do chefe do Poder Executivo Municipal. No entanto, não posso deixar de reconhecer que essa fixação desse ser objetiva através de estabelecimento de limites precisos, pois que tal daí ocorrerá fato gerador para tributação, que é o IPTU nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Em assim sendo, opino pela aprovação com ressalvas, no sentido de que somente seja aprovada a nova área urbana que se encontra objetivamente delineada nos memoriais descritivos constantes no projeto de lei número 19/2014. É o parecer pelas conclusões Geolane José Coelho, relator, Maria da Paz Coelho Cavalcante, secretária, Joaquim Albertino Macedo, presidente. Em discussão o projeto.
Tem uma emenda a esse projeto aqui. Como hoje é a primeira discussão, vocês querem votar essa emenda logo? Quer discutir essa emenda logo hoje? Emenda supressiva número 01/2014. Emenda: suprime o artigo 4º, conjuntamente com os incisos 1 e 2, além do seu parágrafo único do projeto de lei número 019/2014, e da outras providências. O vereador abaixo-assinado e das formalidades legais e regimentais submete à apreciação do plenário a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei número 019/2014. Fica suprimido o artigo 4º, conjuntamente com os incisos 1 e 2, além do seu parágrafo único, do projeto de lei número 19/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2014. Geolândio José Coelho, relator. Em discussão, a emenda. Não, não vai passar a ser, vou ler só, vai sair, né? E aqui, depois eu vou falar sobre o resto que fica. Artigo 4º, eu vou ler o artigo e tudo que vai sair. Ficam excluídas dos limites do perímetro urbano da sede do município de Dormentes as áreas com produção agropecuária ou de hortifruti e granjeiros, devidamente comprovada por laudo expedido pelo município, após a constatação do atendimento dos seguintes requisitos. Primeiro, possuir o imóvel exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial com destinação comercial. 2. Apresentar ao proprietário a documentação comprobatória da condição de produtor rural, assim entendida como aquela exigida pela Lei Federal número 8.213/91. Parágrafo único. A área excluída do perímetro urbano do município de Dormentes, em razão da previsão contida no caput deste artigo, serão automaticamente incluídas na zona urbana da sede do município de Dormentes, caso deixem de preencher os requisitos estabelecidos neste artigo. Isso aqui provavelmente...
Colegas vereadores, bom dia, tudo presente.
A apresentação de slides é uma forma de exigir informações em subdivisões específicas, os chamados slides. Pode ser usado em apresentações acadêmicas.
Qual se refere o artigo 4º?
Agora,
seria necessário uma
explicação
no vídeo sobre
os aparelhos de outro anexo.
Em anexo aí.
Para expor
os vários.
Os slides
previamente. A qualquer momento, ao ver nessa
identificação, é só
apresentar nesse vídeo
com
o poder
dos aparelhos de projeção.
Fazer um levantamento e identificar esses vários.
Vamos visualizar para baixo
e escolher o resultado
desejado.
Exclusão
para não pagar o IPTU.
O vídeo começa
a ser produzido.
Mais alguém? Eu não sei se os senhores vão interessa essa informação, mas eu tenho a obrigação de passar. O projeto, sendo aprovado essa emenda, ele fica com três artigos, né? Três artigos, que o quinto é só, essa lei entra em vigor, então. Aí, veja só, na emenda, diz o seguinte: define os perímetros. Aí aqui tem um erro de português, porque ou é o perímetro da zona ou os perímetros das zonas urbanas do município de Dormentes. Aí aqui parece que está falando das zonas urbanas, dos distritos sede e dos outros distritos. E aqui fala, os perímetros da zona. Aí ficou. Mas aqui parece que está falando de todo o município. Aí vem aqui para baixo. Esta lei define, de novo, os perímetros da zona urbana da sede. Aí vocês já entendem, não sei se vocês estão entendendo, mas lá em cima diz uma coisa e aqui diz outra. Aí, para terminar, o artigo, o parágrafo único do artigo 2º diz o seguinte: o território não compreendido na descrição das zonas urbanas constitui a zona rural. Então, aí aqui diz o seguinte: sem estar aprovado o jeito que está, o distrito sede, o restante tudo passa a ser rural. Então, a emenda resolve uma parte e deixa a outra descoberta. É, na minha opinião, isso aqui tinha que ser trocado todo, mas já foi trocado bem 3 vezes. Já. Então, vocês é quem sabe. Porque aqui, essa questão aqui desse português aqui, o perímetro é o perímetro. Todo lugar tem que ser o perímetro. Agora, os perímetros da zona. Ou então seria os perímetros das zonas, no caso, Dormento, Lagoa de Fora, Lagoas, Capinha Grande e Monte Aurélio. Mas lá embaixo diz que a lei está tratando só da sede. E depois diz que o que não tiver aqui é zona rural. Então vocês é quem sabe. Está na mão de vocês. Tá. Tá, mesmo. Então, será questão da emenda. Não tem mais discussão, vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam a emenda eu estou votando a emenda, mas o projeto na segunda discussão. Pode botar outra emenda, se quiser. Agora, se aprovar essa aqui, esse item aqui já foi para os povos. Tudo junto. O microfone.
Presidente, eu coloquei essa emenda aí. Eu observei esses erros de português, só que eu até ainda comentei com o jurídico o que fazer para consertar isso. Ele achou que era querer mexer no que mandar e tal, mas eu vi que tem umas coisas aqui que não era para ter vindo assim. Mas uma das coisas que mais me preocupou foi o artigo 4º. Eu coloquei essa emenda, então eu proponho que outro colega proponha uma emenda que altera isso para consertar, corrigir, né?
Gerônimo. Cadê o microfone, Gerônimo?
Bom dia, caro presidente, vereadores. O que eu vejo é que se a gente aprovar, aí precisa colocar outra. Aí é uma coisa que eu estou dizendo. Então, eu acreditava que existia duas saídas. Ou nós votava contra, ou então votava, deixava para votar todas e revia a saída, porque parece que até o jurídico está sem entender. Mas a gente já está entendendo que tem que fazer uma coisa que não prejudique a nenhuma zona.
Que era para entender, não era?
Era para entender, né?
Não era aí nem para dizer que...
Eu sugeria... que a gente revesse todas as duas.
Vereador Fernando.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a minha sugestão, presidente, vai além disso. Eu acho que está faltando uma interlocução entre a casa e o poder executivo. Eu sugiro à líder da bancada da situação que leve essa questão para o prefeito ou para alguém responsável por isso, pela confecção do projeto. Chame a atenção, porque não é o primeiro, já são vários projetos que vêm errados, e nós temos que estar corrigindo, perdendo tempo, né, fazendo emendas. Tudo bem, a emenda é uma atribuição do vereador. Nós estamos aqui para estar discutindo os projetos, para fazer as emendas, caso sejam necessárias. Mas, no caso do projeto, desse projeto em questão, ele já vem com vários erros, já foi consertado diversas vezes, já foi retirado da pauta, já voltou para o executivo, ele continua vindo de forma errada. Então, o que acontece? Aqui nós estamos sendo o revisor das leis que o executivo encaminha para essa casa. Não é esse o trabalho da Câmara. Né? Não é esse o trabalho da Câmara. Inclusive, essa questão dos erros. E eu me preocupo, presidente, porque um erro de português uma vírgula errada num projeto, ela muda todo o sentido da frase, todo o sentido do parágrafo, e isso pode causar problemas para a gente no futuro. Então, minha sugestão era para que fosse levado esse sentimento da casa, porque é geral, inclusive da bancada de oposição e da situação, fosse levado esse sentimento ao prefeito e o prefeito tomasse providência a respeito disso.
Eu acho que a vereadora Rosarinho vai falar, mas na minha opinião, que ficaria aqui sem mexer seria só o artigo 3º e o item 1 do artigo 3º. Vereador Rosarinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu apenas queria me colocar, só revigorando a memória dos colegas, primeira vez que foi trazido esse projeto para cá, nós fizemos um combinado que o presidente e o colega Geolândia levaria a pauta para o prefeito.
Nós somos.
Não, eu só quero responder ao líder da oposição que eu fiquei de ficar de fora, por não entender da matéria, os colegas iam resolver com o executivo. Posteriormente a isso, eu questionei o prefeito. Prefeito, você corrigiu o projeto com os vereadores? Não, os meninos estiveram lá, a gente já resolveu. A minha parte, eu gostaria de informar que eu já fiz, eu acredito que o prefeito está informado. Espero que ele tome a providência.
Ficou combinado, nós fomos até lá, só que nós não revisamos com ele. Ele disse que ia recorrigir. Depois que ele chegou aqui, já foi dito novamente a ele que tinha vindo pior do que eu estava. Então, eu não sei, mas eu não tenho mais o que fazer nada, não. A única coisa que eu tenho aqui hoje, se resolver botar emenda, a gente vota emenda, se não, é rejeitado. Então, fica para a segunda discussão. E é bom que alguém converse com o prefeito e faça a emenda aqui. Porque do jeito que está, fica chato. Essa questão do português aqui, até o jurídico ele sabe como é que funciona a lei. O jurídico sabe muito bem que lei tem que ter sentido, tem que ter, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter uma... Então, fica para a segunda discussão. Na pauta, discussão e votação.
Senhor presidente, eu sei que não está na ordem aí, mas essa questão da polícia já foi solicitada do senhor, já?
Em discussão e posterior votação do projeto de lei número 20/2014, que autoriza abrir crédito adicional suplementar. Com a palavra, senhoras e senhores vereadores. Como não há quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por 10-0. Encerrada a ordem do dia, passamos à tribuna livre. Quem for usar a tribuna, por favor, se inscreva.
Presidente, eu vou pedir licença, que eu estou muito ocupada, tenho muita bronca para atender. E tô... Que cedo, homem, eu tenho muito o que fazer. Já fiz minha parte, vamos embora, tá? Obrigada.
Tem mais? Vamos usar, todos vão usar, não vão? Geolano não, Quinô não, Jurandir não, vereadora Sandriane.
Bom dia, colegas vereadores, presidente, a todos os secretários da casa, ao público aqui presente. Como já fizer o nome da tribuna livre, na realidade eu nem iria utilizar ela hoje, mas após um determinado instante eu fiquei numa reflexão bem interessante aqui. E infelizmente tem pessoas que acabam Na realidade, nem ficando para ouvir, para saber o tanto de besteira que se falam. Acredito que todos nós aqui também temos o que fazer. Ninguém aqui não tem o que fazer. Estamos aqui cumprindo o nosso papel, que é principalmente a função de legislar junto com essa casa. Acredito que esse sim é o nosso papel. E dizer assim, gente, entristece muito. Entristece muito ver como muitas pessoas conduzem a política. São políticas conduzentes da época, digamos, diante do coronelismo, que acha que tem que bater e dizer, e ali é o rei ou a rainha, e tem que todo mundo bater continência e seguir. De achar que pode simplesmente dar um grito e que está certo. E achar que pode dizer que fulano fez isso e que ele tem mais credibilidade. Que credibilidade uma pessoa tem em dizer que vê outra fazendo uma determinada votação se o voto é secreto? Tem visão biônica? Está enxergando a mais do que os outros? Quem não tem caráter é essas pessoas que saem justificando o injustificável, querendo colocar coisas na cabeça de pessoas que não existem. Então, minha gente, vamos ver a índole dessas pessoas que saem falando e usando o nome do próximo. Que para a gente chegar nas coisas, primeiramente a gente tem que ter a fé em Deus. É fundamental ter a fé em Deus. Mas não adianta só dizer que tem a fé, não. Tem que conduzir de acordo com a vontade dele. Para uma coisa dar certo, você tem que iniciar ela correta. Se você inicia uma coisa errada, num caminho errado, só vai lhe levar a abismos. Então, acredito que quando vir a escolha, como eu disse ali, digo aqui novamente, eu acredito que Deus está muito longe de uma sala onde a gente se nota, onde não está realmente, onde não está realmente conduzindo com o que se diz a palavra de Deus. Porque quando você usa de subestimar o próximo, você tem que analisar o próximo primeiro. Não é só você subestimar do nada e achar que pode ser subestimado, não. Você tem que analisar. E eu fico profundamente indignada em saber que tem alguém que vai usar o meu nome em determinadas ocasiões para poder conduzir uma coisa que já está aqui, pelo que se nota, se veio errado. Me entristece muito. E digo aqui, eu sou mulher, indo e voltando em qualquer situação. E se eu tivesse votado em branco, se eu tivesse, eu aqui diria, teria meu peito aberto. Votei, sim, porque dei minha palavra na sala. Vamos votar? Vamos. Votei. E se eu não quisesse votar, lá na sala mesmo eu tinha dito, não, não vou votar, porque está nas minhas mãos, é uma decisão minha. Se infelizmente existem pessoas que dizem uma coisa e se conduzem de outra forma, esse não é o meu papel, essa não é minha índole. Tem 2 anos de início, tem 2 anos que eu iniciei meu mandato. E desafio qualquer um aqui de situação, de oposição, qual foi o dia e qual foi a esquina e quem foi a pessoa que eu fui falar de fulano. Porque não me conduz desse jeito. Infelizmente, eu tenho um sonho um pouco aberto, pouco não, digamos que bem aberto, e defendo uma política que um dia vai ser uma política e que não precisa você chegar na casa de um vereador para pedir um exame, não. Uma política que um dia realmente ela vai funcionar sem malandragem, sem mafiagem, sem articulações para chegar onde quer. Onde o cidadão vai chegar na urna e vai votar, porque eu acredito que fulano vai fazer assim. Vai fazer assim, não. Que fulano vai fazer o papel. Que o que falta hoje nessa política brasileira, que se vê falar muito em corrupção, o que falta é a credibilidade. E essa credibilidade não é só de nós, do político, não. Ela parte do eleitor. Quando o eleitor sabe que uma pessoa se faz de tudo para chegar ao poder, que ele não está preocupado de que forma vai chegar, daí você já tem que ter a noção que se passa por cima de um, passa por cima de outro e não está nem aí. Então, vamos um dia vamos ver, que não seja eu, que seja meus filhos, que seja meus netos, que vejam uma política onde não seja necessário usar de tão artimanhas para chegar a determinadas situações. E espero também que, apesar que cada um tem sua crença, e eu costumo sempre dizer que Deus ele não está no meio de jogo, mas quando você entra num jogo, antes de você entrar, Deus já está sabendo dos resultados. E que se ele possa interferir, que nessa próxima situação que vem aí, que seja prevalecido o poder de Deus. E que venha uma pessoa que realmente melhore ou que dê continuidade no que vem dando certo. Porque a gente, pelo menos eu não tenho do que falar hoje de A ou de B. Muito pelo contrário. Dei meu voto à presidência da Câmara. Estamos aí acompanhando. Não me sinto indiscriminada em situação nenhuma. Espero que se seja sentado, que seja conduzido de forma, digamos, madura. De forma madura, de forma que tenha transparência, de forma que dê credibilidade a todos nós. Não necessita gritos, não necessita conversas, ofensas. E não necessita saber que seu nome foi dado ao Léo, em vão. Não se precisa isso, gente. E espero também que o que eu vi, que um dia também eu veja essa discussão para buscar a melhoria de qualidade de vida de cada adormentense. Nessa mesma garra, nessa mesma força de discussão que foi vista. Então, e assim, eu não nego, é uma questão que ainda vai vir, eu não nego em votar em situação nem em oposição, não. Mas desde que esteja um diálogo, desde que esteja uma conversa, que sejam sentados da forma como foi conduzida na passada. Eu votei porque me pediu, me mostrou por qual motivo e veio cumprindo de lá para cá. Como eu tenho dito, que o que me preocupava era a questão de uma discriminação. E não houve, não está havendo. Acredito nem de um lado nem de outro. Então são essas coisas que são conduzentes. Então, como eu sempre digo, gostaria muito de estar usando sempre essa tribuna para estar, como se diz, mostrando que tem coisas dando certo. Né? Mas, infelizmente, a gente, cada dia que vem passando, a gente vem buscando por onde ela dá certo, mas, infelizmente, tem coisas que ocorrem de forma que foge dos nossos controles, né? E que entristece bastante. Então, desejar um bom dia a todos, um bom fim de semana. Que Deus toque no coração de cada um de vocês, que vejam onde é que está se errando. E a qualidade maior do ser humano é assumir os seus erros e chegar e dizer, fulano, é assim, assim, assim. Vai fazer você produzir muito mais do que você continuar escondendo um erro. Então, que fique essa reflexão para essa pessoa que realmente necessita, que não se sabe. Mas que essa pessoa não sou eu. Não fui eu que votei em branco. Se fosse, eu usaria a tribuna para dizer que não fui eu. Que se fosse eu que não tivesse votado, eu usaria aqui e diria, não fui eu. Mas eu dei minha palavra e cumpri aqui, nessa tribuna, nessa casa, na primeira reunião. Então, muito obrigada pelas palavras. Tenham um bom dia a todos.
Estava fácil de resolver agora, né? Se tivesse sido a vereadora, estava fácil de resolver agora. Vereador Lomanto.
Caro presidente, senhores e senhoras vereadores, caros amigos aqui presentes, eu queria começar falando aqui um pouquinho do Calazar. Queria pedir um apelo. Calazar. Casal da casa é muito tempo.
Entendi, você indagando aí.
Queria que essa casa aqui se unisse para falar um pouco do prefeito. Dizer ao prefeito que, pelo amor de Deus, procure, tome providência junto com a Secretaria de Educação, nesse caso, que está crescendo no nosso município. Fui procurado por umas pessoas essa semana no hospital. E a pessoa dizia que a Secretaria de Saúde prometia todo dia de resolver esses problemas e até hoje não foi resolver ainda. Saindo daqui ainda hoje, eu vou conversar com a secretária para que ela, junto com o prefeito, tome uma providência que não pode ficar nessa situação. Outra coisa é a questão do saneamento. Eu fui procurado por uns amigos que me chamaram para ir naquela estrada que vai para o cemitério ali, perto da roça de Aboés. E lá, eu tinha constatado já umas pessoas, chegavam no beco, voltavam, passavam por minha casa. Eu cismei o que era que podia estar acontecendo aquilo ali. Eu digo, vou olhar. Mas antes de olhar, uma pessoa chegou e falou, mano, bora, já que tu é vereador, bora, vamos dar uma olhadinha ali naquele, bora. Aí cheguei lá, foi constatado, o povo voltava, porque não tinha coragem de botar nem a moto e nem o carro. Porque se botasse, tinha que passar direto para o posto para lavar, porque a situação é feia. Então pedi um apelo ao prefeito, tome providência, como ele é o poder maior do nosso município, e procure as providências, porque não pode ficar naquela situação, não. E outra coisa, até que falaram aqui que eu não queria também que alguém tivesse saído, se ausentasse dessa reunião, porque essa semana passada teve uma decisão de um campeonato de futsal aqui em Dormentes, onde reúne 300, 400 pessoas todo dia de jogo. E esse vereador aqui que vos fala estava presente toda hora e o povo via da minha contribuição que eu fiz por ter esse campeonato, ajudar, apesar que era uma pessoa do prefeito, mas não tem nada a ver, a gente tem que colaborar para ajudar. E fiquei decepcionado no dia da decisão do campeonato, porque além de colaborar com o campeonato, para que esse campeonato ajudando os times, tudo, as pessoas quando chegavam, precisavam, que podia ajudar, ajudava. Como tinha, eu acho que 3, 4 ou 5 padrão de camisa com meu nome, um vereador que eu gosto do esporte, gosto de ajudar, porque quando você está ajudando, o jovem não está brigando, não está bebendo, não está usando droga, então eu gosto de ajudar nessas horas. E lá, na hora da decisão, tive uma surpresa, mesmo sendo adversário político, porque aqui em Dormento o palanque não fica montado, a política passa e o palanque fica montado toda a vida, né? E lá na hora da entrega de medalha e troféu e tudo, eu fui surpreso porque sou um vereador e sou um representante do povo de Dormento. E lá chamaram soldado para entregar medalha, chamaram todo tipo de gente para entregar medalha. Agora um vereador não é chamado. Eu fiquei, agora assim, no meu ponto de vista, teve umas pessoas que chegou e falou comigo, Amante, isso aí não é feito para tu não, porque tu ajudou, colaborou e estava participando todo dia. É feio é para ele, que não tem moral de fazer as coisas, porque as coisas quando é feita, quando você faz uma coisa pelo município, você tem que fazer uma coisa para o povo, tem que ser geral, tem que ser para todo mundo, não você fazer com as pessoas discriminando outras. Enquanto ele fez esse campeonato aí, agora procura qual foi, se teve uma pessoa perto dele que ajudou no campeonato, como o Amanta ajudou, como vereador, então fiquei decepcionado, a carta de repúdio mesmo, porque eu digo para você que fica feio você ver um soldado da militar entregar uma medalha, um negócio, e você ver um vereador, um representante do povo, não poder entregar uma medalha, né? Então aqui eu deixo esse apelo, principalmente ao prefeito, até o prefeito, porque eu acho que isso aí engrandece o nosso município. Quando é feito para o povo, engrandece o nosso município. Então eu pedi um apelo, prefeito, nessas três coisas que eu fiz aqui, que toma providência, porque o povo não é mais besta, não. Muito obrigado.
Vereador Jerônimo. Bom dia, presidente, caros vereadores, público e presente. Primeiro, quero agradecer a Deus, né, pelos momentos da vida, né, pelos altos e baixos, mas a gente está aí. Deus, quando fez o mundo, ele fez com altos e baixos, mas o homem, quando foi fazer o carro, já fez também com marcha para subir e descer. Então, hoje, a gente precisa aprender que a gente precisa ser igual, tem que saber subir e saber descer. Agora, tem muitas horas que as pessoas não sabe fazer essa diferença. Eu quero dizer que a gente sabe
hoje, que aquela colega Lomante estava colocando essa questão de outras pessoas que muitas das vezes tirando um aproveito de uma gestão, eles são bem muito mais vistos do que aqueles que ajudam o município a desenvolver, trabalhando junto para desenvolver. Eu passei por uma situação dessa e eu não fiquei achando interessante quando eu fui para uma formatura e aí lá foi chamado tudo e depois ainda a gente foi chamado. Eu achei interessante que foi chamado, não discriminando, que todos nós somos igual. Agora, tem momentos que a gente sabe que o vereador, que o é diferente em certos momentos. E lá foi chamado professor, vigia, diretor, para depois chamar a gente. Aí eu entendi como dizer assim, vem meus cachorros aqui também. Eu entendi dessa maneira. Mas fui participar não com respeito a quem estava lá de frente, que era o gestor, que era o prefeito. Eu fui com respeito a muitos alunos que tinha ali, que muitas das vezes eles não entenderam porque eu não tinha ido para lá naquele momento. Mas depois eles pudessem entender, mas naquele momento eles não iam entender. Mas acho isso uma falta de respeito. Eu acredito, a política ela é feita para... Existe a eleição, agora passou a eleição, eu acho que é gestão, a gente tem que fazer, trabalhar todos juntos para o município e para a população, que é o que os políticos hoje devem fazer. Eu recebi aqui também agora uma coisa interessante. Foi feito a gente fez um requerimento aqui, pedindo algumas informações sobre umas adutoras que estavam sem funcionar. E aí, foi feito respondeu algumas coisas, e teve uma que eu achei interessante. Vila Nova está pela metade. Isso que está. E as outras, alega, que diz que ainda vai dar uma olhada como é que está as águas, como se ainda... Aí eu acho interessante. Eu pergunto, em que mês nós estamos? Nós estamos no mês de novembro, já chegando o outro inverno, e desde janeiro, que tem água nessas localidades, ainda hoje não secou, mas a desculpa é porque já estão secando. Aí você presta atenção assim, será se isso é um argumento para nos convencer? Como é que vai me convencer que em janeiro, desde janeiro que tem água, até hoje não secou? E ainda tem um argumento de dizer que vai olhar se as águas ainda dá para refazer, como quem a gente aqui não conhece o município, não sabe. E muitas das vezes, eu quero dizer que, vereador, eu entendi uma colocação de uma vereadora, quando ela falava o seguinte, que tinha emprego. Eu fiquei com aquele negócio aqui, meio achando interessante. Será que, vereador, nós aqui estamos sem emprego ou estamos fazendo uma coisa que não é o papel nosso? Eu deixo essa pergunta. Porque eu acredito que nós todos temos emprego e nós todos precisamos saber de... Muitas das vezes parece que tem gente que está de vereador para tirar um aproveito, mas o que ele gosta é de outro. Ou o que ele acha que deve fazer são outras coisas. Então, eu quero que toda a população saiba que isso aqui, a Tribuna Livre, não participa quem quer. Agora, não é dizendo que só participa quem não tem emprego, não. Eu queria que a população ouvisse, eu queria que o eleitorado sabesse, aprendesse a votar nessas horas para mostrar que tudo que nós estamos fazendo aqui é nosso papel e tudo que nós estamos fazendo aqui ainda é pouco pelo que a gente tem que fazer, pelo recado que a gente tem que dar ao público. E dizer também que podia não ser o papel de um vereador, eu podia até não ser, deixar de estar aqui na tribuna para ir fazer alguma coisa. Mas eu chego, um abandono que eu vejo no município,
tudo é, não tem, assim, a gente não sente nada assim com a empolgação no desenvolvimento. Eu presto atenção, tudo que é da gestão é, anda assim. O que domina é quem está lá, não tem assim, um domínio, não tem assim, uma gestão dominada pelo gestor. Toda localidade que a gente chega, a gente vê a dificuldade, as coisas sem gerenciamento. Eu não vou esquecer de dizer aqui, tantas vezes eu esteja na tribuna, como eu falo, que a importância é, que tem as coisas quando você faz com vontade e com amor. Eu vi, ainda hoje, eu torno falar do plano de governo. Eu olhei o plano de governo, li ele, assim, e fiquei prestando atenção. É feito para enganar o povo, em véspera de eleição. Mas eu não vi nenhuma preocupação, porque não tem nada. Não tem nada, não tem 1% feito do que diz o plano de governo. E uma coisa que sempre eu bato nessa tecla e vejo que as pessoas aproveitam a fraqueza da população para ouvir a população em véspera de eleição, para ver o que é que a população apresentando as necessidades para fazer um plano de governo para poder, naquele ponto que as pessoas estão necessitando, ele fazer um plano e aplicar o golpe naquelas pessoas dizendo que vai fazer isso, que gestor tal não fez e que eu vou fazer. E eu vejo que foi feita uma perfuratriz e era o prato do dia naquela época, era isso. E hoje nem sai perfuratriz e nem sai 8 poços artesianos que foi prometido e foi sorteado no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, uma empolgação das associações naquele momento que foi sorteado, e até ontem, nem resposta não tem mais lá. Então, assim, são coisas que a gente precisa que a população saiba que a gestão é para fazer as coisas que o município precisa e que o município merece, e que a população merece. Então a gente sabe, muitas das vezes, que vem de longo tempo o nosso município se arrastando com muita coisa. E a gente sabe que as providências não são tomadas. As providências só são tomadas em alguns momentos quando querem o poder. Agora, quando chega lá, aí às vezes acontece o que nós estamos passando. Existem algumas coisas em conversas e algumas discussões que as pessoas querem passar por cima de qualquer maneira. Quer dizer a você, a todos nós, que as coisas se fazem com transparência, a gente faz com amor. E aquilo é o seguinte, não precisa a gente querer passar por cima de alguém para ser o que a gente quer. Precisa a gente conquistar nossos espaços. E os espaços são muito simples de conquistar. Agora, muitas das vezes, eu não faço o meu papel e, às vezes, quero fazer as coisas que saem para mim obrigadas de qualquer maneira. Então, eu quero dizer que estamos passando por alguns momentos nosso público, nosso tormentense, e não é tomada essas providências. Existem várias coisas no nosso município que precisam ser feitas e ser melhoradas. Mas isso a gente está vendo que a preocupação é muito pouca. Então eu quero só encerrar minhas palavras dizendo, desejando a todos um bom final de semana. Que todos sejam felizes, que também está chegando já o Natal, Ano Novo, aí que Deus ilumine os passos de cada um e que Deus dê a paz a nós todos e muita saúde e felicidade para cada um de nós.
Vereador Fernando.
De novo, vai não? De novo?
que não vai, não vai falar não.
Vai, mas não começo a fazer não.
Traz isso?
Vereador aqui no...
Se tivesse tipo, eu não sei. Eu entendi que foi ele, né?
Bom dia, caro presidente, secretário, todos que fazem aqui no vereador e os caros colegas. Eu vou usar a tribuna para dar um bom dia para o povo e saber que eu ainda estou viva, né? É muito problema, porque se eu hoje tivesse sido um jeitinho, nem aqui eu tinha vindo, porque hoje eu estou sufocada. E vai ter uma missa lá na minha roça, domingo, do meu pai, da minha mãe, e eu, como a dona de lá, tenho que estar lá, né? Mas, infelizmente, graças a Deus, vim para aqui. Não vou sair antes de terminar, porque eu acho assim, um desrespeito com os colegas, porque mesmo que a gente não vai falar, mas tem que ouvir os colegas e ver o que é que vai dizer, né? Eu acho isso uma falta de respeito muito grande. Assim como eu não gosto de eu estar falando e os colegas saírem, eu acho que isso é feio demais. Eu acho que nós somos vereador para isso. Olha, eu perdi um passeio em São Paulo agora. E aí eu e domingo, nós íamos lá uma festa da família. Mas como eu tenho a minha obrigação aqui, imaginei que poderia antes... Não dá tempo eu chegar, então eu não fui. Dei prioridade à Cleide, fiz a felicidade dela, que ela partiu em meu lugar, mas o pai já chegaram, está tudo muito bem. Então a gente, assim, quando a gente tem uma obrigação, a gente tem que cumprir. E eu também fico, às vezes, muito preocupada. Né? Lomanto já falou, mas eu fico muito preocupada na região com esse problema do Calazar, que isso é uma situação muito triste a gente saber que tem pessoas morrendo, tem outras pessoas doentes e ninguém está tomando as providências. Isso tem que ser tomado. Outra coisa que eu fiquei triste também, de eu ver uma criança quase morrendo, a criança de 6, não lembro nem os meses, tomando fogo. Aquilo deve ser uma coisa, uma falta de vacina, alguma coisa que aconteceu que também tem que ser corrigir as vacinas, ver se está tudo certo, né, gente? Porque a pessoa perdeu uma criança. Então, nós, às vezes, é muito perigoso. Então, eu acho assim, que as pessoas têm que tomar providência. O prefeito, que é o gestor da cidade, tem que sair, levantar a secretaria, ver onde é que está o erro, o que é que está faltando. Tem muita coisa aqui que tem que ser vista. Na saúde está faltando, às vezes, muita coisa. Exames, tem pessoas que vêm fazer os exames, marcam os exames, chega aí tem dois, aí tem que pagar os três ou quatro. Eu acho assim, que deveria ser investigado direitinho, que a pessoa não viesse da viagem perdida, né? Assim, tem que ter muito cuidado. Tem muito lugar aí também que tem na estrada, né? E tem muita coisa que tem que ser cuidada. Eu peço, assim, o cuidado dos vereadores para que observe também esse problema dessas encanações, dessas águas que não tem algum lugar que está precisando aí. Deveria todo mundo observar e fazer direitinho, porque é tão bom a pessoa ter um água encanada na sua casa, se realmente tem de onde vir, né? Só falta o quê? Um pouco de esforço, que deveria haver um esforço grande. Muitas vezes, o prefeito nem está tomando conhecimento que deveria estar, né? Mas às vezes não está, deixa por mão do secretário, deixa por a coordenação e eles não tomam providência. Então, assim, é bom que corrija, porque está chegando o final do ano, se Deus quiser vai chover, e já aproveita as águas que tem, quando chegar já fica a encanação nos lugares certos. E eu queria dizer também outra coisa, sobre esse negócio que Sandriana falou do voto branco, eu acho muito interessante, porque quando você vai para a tribuna, voto é livre, mas quando você vota lá dentro é porque é ética e ninguém pode saber, né? Quando a gente quer declarar, a gente declara logo em cima, né? Mas o que está lá dentro não tem aonde haver. Não tem onde eu dizer foi fulano dizer foi ciclano. Ninguém tem que todo mundo respeitar, porque foi uma opinião de alguém, mas ninguém sabe quem foi, né? Eu sei que houve um voto branco.
Não sei se foi o anjo, quem foi, mas houve. Mas também eu não vou dizer quem foi, que eu também não sei, né? Se eu tivesse sabido, eu dizia. Eu sei que existe muito problema aí, o povo pode pensar que é por mim, eu sei que vai ter muito problema. Mas foi uma coisa assim que ficou, que me marcou muito, foi na eleição passada, que eu nem queria ser presidente, mas depois, Fernando disse que ia ser, tudo botou na cabeça, o povo queria, muita gente pediu, até que eu aceitei que ia ser, né? Aí quando foi na última hora, quando ele disse assim, que não ia montar a chapa, que o vereador dele ia ser, o presidente ia ser Zé Macedo, aquilo me machucou muito e doeu muito mesmo. Eu passo noites e dias, penso, imagina assim, como é que uma pessoa do grupo, que nem eu, que nunca tinha feito nada, quer dizer, que não poderia montar uma chapa? Era cinco, se perdesse, perdeu, não era? Aí eu sabia que eu não tinha achado uma pessoa que tivesse me dado um voto. Mas para mim foi muito chato, ter pessoa que veio comigo que ficou muito chateada, e hoje eu vejo um problema aí tão sério, mas eu não posso fazer nada, né? Porque a situação pode jogar a culpa em cima de mim, mas não foi só eu, não. Teve alguém que provocou. Tudo tem uma fumaça, né? E essa fumaça teve, né? E não, sou partido, sou grupo. Eu quero que qualquer uma pessoa diga assim, que não já falou do grupo, que não já fez isso contra o grupo. Isso eu nunca fiz e nem irei fazer. Enquanto eu for grupo, eu sou. Agora, essa questão de votar para a vereadora, eu nunca votei na situação. Eu nunca votei na oposição, só voto na situação. Então, não achei que fosse nada difícil, eu darei um voto para a minha sobrinha. Não foi por, assim... Eu acho assim, que é muito justo, e eu não quero que ninguém fique com queixo, nem ninguém fique provocando ninguém, porque depois fica chato. Assim, eu sou uma mulher religiosa, tenho 68 anos, quando eu digo uma coisa que eu prometo, eu tenho fé em Deus que eu mando, porque Deus está no meu coração. Jamais eu vou dizer assim, eu faço isso e depois eu volto atrás. Só se for uma coisa muito, muito séria mesmo. E um bom dia a todos. Agradeço a Deus, ao Divino Espírito Santo, por esse dom que Ele me deu. Agradeço sempre o povo que me trouxeram até aqui. E se não fosse o povo, eu não seria vereadora. Para mim foi um momento alegre, feliz. Me sinto muito feliz agora. Peço a Deus que me dê muita força e muita coragem para que resolva as coisas tudo bem. Um abraço a todos.
Vereador Fernando.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, bom dia. Eu quero usar esse espaço aqui hoje da tribuna para relatar um pouco do que nós vivemos ao longo da trajetória política do grupo do qual faço parte. Este grupo teve início há muito tempo atrás, e a grande liderança, que ainda é uma grande liderança do nosso grupo, o senhor José Olímpio, então vereador de Petrolina, e desde aquela época, nosso grupo tem passado por altos e baixos, foi oposição, depois foi situação. Perdemos alguns companheiros, ganhamos outros companheiros. Mas numa história um pouco recente, eu quero relembrar alguns colegas que vida de oposição não é fácil. Realmente é uma vida ardorosa, é uma caminhada difícil. Muitas vezes a gente tem que carregar um fardo pesado sobre os ombros, mas eu tenho a consciência limpa de que tudo que fiz e tudo que faço é pensando no grupo político do qual faço parte. Em momento algum, eu coloquei interesses particulares na frente do interesse comum do nosso grupo. Se tomei uma decisão lá no passado, autorizado pelo meu grupo na qualidade de líder da oposição, mas mesmo assim discutindo em grupo, foi porque naquele momento essa decisão era a melhor a ser tomada. Eu tenho a consciência limpa, tenho a consciência tranquila e em momento algum tenho um arrependimento de qualquer que seja a decisão que eu tenha tomado lá atrás. Em 2008, eu quero aqui relembrar aos colegas, aos colegas de oposição, aos colegas de situação, que em 2008, meu grupo político sequer tinha um vice para disputar a prefeitura de Doentes. A nossa chapa de vereadores tinha 4 candidatos. E naquele momento, nós nos vimos numa situação extremamente difícil. Buscamos os amigos, buscamos os parceiros, buscamos os correligionários. E, sem abaixar a cabeça, sabendo da responsabilidade que nós tínhamos naquele momento, de ter uma chapa oposicionista ao governo que aí estava, mesmo sabendo da popularidade que o prefeito gozava então na época, que ele ia para a reeleição, melhor, me perdoe, mesmo sabendo do desgaste que havia, nós não fugimos da disputa. E nós trouxemos seu José Olímpio para ser vice na chapa de Josimara, a chamada chapa pão com pão, porque não somava nada. Para quem entende de política sabe disso, que quem vota em Zé Olímpio, vota em Josimara, e quem vota em Josimara, vota em seu Zé Olímpio. Então, naquela época, nós tomamos essa decisão, conseguimos construir uma chapa de vereadores para disputar a eleição, uma eleição duríssima, sem ajuda financeira, porque todos aqui sabem que só se investe em chapa que tem possibilidade de vencer a eleição. Em chapa perdida, como era aquela, ninguém queria apostar. E mesmo assim, nós conseguimos eleger 2 vereadores à época, eu e Dona Quinô, e logo mais então veio Betinha, ou veio Vanilton, e aderiu à nossa chapa, que foi eleito numa chapa independente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso aos colegas e às colegas aqui da casa que eu não fujo à luta, que eu nunca fugi à luta, mesmo nos momentos mais difíceis, e sempre fui partidário, sempre pertenci a um grupo político e pretendo permanecer nele por muito e muito tempo, fazendo parte, tomando as decisões em conjunto, tomando as melhores decisões pertinentes ao momento, porque a vida pública é assim. Infelizmente, nós temos que tomar decisões em momentos, decisões rápidas e que às vezes não contemplam e não agradam a todos. Então, infelizmente, a política é feita dessa forma. Todos nós aqui já tomamos posicionamentos agradáveis, todos aqui presentes já tiveram que decidir e ter uma decisão, porque ter uma decisão importante na vida, nesse meio político. Então, sobre política hoje, o que eu tinha a dizer, o que eu tinha a dizer era isso. Mas eu quero abordar alguns temas aqui, caros colegas, que no meu ver são mais importantes do que esses em questão. Assim que foi passada a eleição de governo, eu, infelizmente, fui tomado por uma notícia triste que afeta a todos do nosso município, a todos os pernambucanos. De agora para frente, quem não estiver com seu veículo automotor em dia vai ter seu nome incluso no cadastro de devedores, ou melhor, no popular, no Serasa. Então não vai poder fazer financiamento, não vai poder... vai ficar privado de vários benefícios que o governo federal e até mesmo estadual, traz à população. E o que me deixa mais revoltado, o que me deixa mais sentido com o governo atual é que foi antes da eleição. Foi uma manobra que todos nós sabíamos que ia acontecer, mas a população, tomada por um sentimento melancólico, não quis ouvir as oposições de Pernambuco e votou maciçamente em Paulo Câmara, o candidato da gestão atual. E agora vão pagar um preço caro, caríssimo. Eu, felizmente, eu tenho dinheiro para pagar o IPVA do meu carro. Agora, e quem não tem? Vai fazer o quê? E quem tem moto atrasada há 5, 6, 8 anos? Vai fazer o quê? Vai pedir ao vereador. Exatamente, é isso mesmo que vai acontecer, vereador. Vai pedir aos políticos. E que peça aos políticos de situação. Porque é a culpa deles. Porque eles apoiaram o governo que aí está. Mas, infelizmente, é um custo que todos nós vamos ter que arcar, inevitavelmente. Infelizmente, isso era uma coisa prevista, era uma coisa notória, era uma coisa clara. Mas, infelizmente, a população não se atentou para isso. Agora, o que eu acho que nós podemos fazer, caros colegas, é chamar o VP para conversar, é a chamar a AVA, que é a do Araripe, para conversar e fazer um grande movimento contra essa ação do governo do Estado. Talvez os vereadores que apoiaram o governo não se interessem. Então, meu apelo vai aos vereadores de oposição. Vamos chamar as oposições das cidades para nos unirmos e para fazer um manifesto contra isso, porque só unidos nós vamos conseguir vencer essa batalha. Infelizmente, eu já vejo agricultores preocupados com essa situação. Pessoas que já venderam a sua moto e já vai no terceiro dono. Só que o prejudicado é o primeiro, é o qual a moto está em seu nome. Infelizmente, é essa a realidade. O camarada vai estar pagando uma coisa sem dever. Às vezes por falta de instrução, às vezes por falta de orientação. Outro ponto, caros colegas, eu quero, infelizmente, meu tempo está acabando, mas eu quero cobrar aqui de alguns colegas que levantaram essa questão, questionamento das cisternas aqui. O assunto acabou. Ninguém ouve mais falar de cisterna. Mas o que eu disse aqui na tribuna, aconteceu. Pena que só uma parte dos erros veio à tona. A outra parte ainda está encoberta. Mas é como eu já falei. Essa questão foi apurada. Eu tenho certeza que não foi, a denúncia não partiu de Donentes, porque a cisterna em cima da caixa do prédio de Bom Tempo estava de forma escancarada. Para quem quisesse ver, não tomaram nem o cuidado de virar o símbolo do governo federal para trás. Deixaram a cisterna virada para frente.
Era onde?
No Bom Tempo, em Petrolina. Ah. Então aquilo ficou uma situação esdrúxula, provocante. E foram tomadas as providências, vieram aqui atrás do dono, do dono da cisterna de fato, que a pessoa fica inscrita no cadastro da Codevasf. E assim um termo de recebimento, onde ela se compromete a não vender a cisterna. Ele não pode vender a cisterna. Ele não pode sequer doar a cisterna a alguém que precise. Aquela cisterna só serve a ele. Então, o que eu quero dizer aqui aos colegas é que antes de vir à tribuna, antes de cobrar alguma coisa de alguém, a gente tem que olhar primeiro para dentro de casa. Porque a gente só pode falar quando a gente está com a casa da gente em ordem. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Vereadora Rosarinho.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhor secretário, caros colegas vereadores, pública de presente, nosso obrigada pela presença. Saudamos a todos e principalmente ao bom Deus pelo dom da vida, da sobrevivência. Eu estava ouvindo atentamente os colegas vereadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que essa é uma casa nossa e eu penso e reafirmo que esse tempo nós precisamos dedicar à Câmara de Vereadores, ele é o mínimo do que fazemos das nossas obrigações. Para mim é o mínimo. Eu acho que o respeito é uma coisa muito boa e deve haver entre os colegas. Inclusive, eu, diante de algumas falas que escutei aqui hoje, eu queria dizer que o meu coração está muito tranquilo. A minha consciência está muito tranquila. Porque eu sei como é que eu tenho as minhas atitudes e apesar de alguns não concordarem, eu conheço o Deus que eu sirvo. E esse conhece a minha consciência. O Deus que eu sirvo sabe todos os meus passos, sabe tudo que eu faço. Se tem uma coisa que você não consegue esconder, se tem uma pessoa que você não consegue esconder nada, é dos olhos de Deus. Então, eu sou muito tranquila com isso. Eu não vou polemizar o tema, porque eu acho que a tribuna não é o lugar, mas gostaria de colocar alguns pontos que foram discutidos aqui de extrema importância. Eu gostaria de dizer ao vereador Amante, que eu concordo com as suas palavras. A falta de respeito nos eventos públicos, isso não deve existir. Eu lamento muito, para ser sincero, eu não fui nem convidada para esse evento. Sou a líder de governo. Imagina os colegas como é que deve ter sido. Então, para começo de história, isso eu não concordo. Tenho conversado muito com o gestor municipal. Tenho dado dicas a pessoas da sua equipe, que independente de que lado pertence e de qual partido o vereador seja, aqui nós somos autoridades. E muitas vezes nós não somos reconhecidos como autoridade. Eu não quero ser autoridade para ser melhor do que ninguém, não. Mas o respeito é bom e deve vir de todos os lugares, de nós, colegas entre nós, que muitas vezes falta o respeito, das pessoas que têm autoridades constituídas. E aqui eu gostaria de dizer que eu não desmereço nenhuma autoridade, nenhum servidor, nenhum professor, nenhum diretor de escola, não desmereço nenhum profissional de categoria que seja. Agora eu acho que todos nós merecemos respeito. Eu costumo respeitar muito as pessoas para ser respeitada. Infelizmente, Lamanto, eu lamento muito pelo que aconteceu com você, porque eu não estava aqui, não fui nem convidada, mas lamento muito, eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso superior, foi de secretariado executivo, e lá eu aprendi que tudo um pouquinho sobre cerimoniais, sobre disciplina, sobre respeito à autoridade. E eu lamento. Lamento quando eu chego numa festa de associação, estou lá no meio do povo e não registro nem meu nome. Lamento quando isso acontece com os colegas. Lamento quando isso acontece em qualquer lugar. Não porque eu acho que o vereador seja melhor do que ninguém, como uma vez uma pessoa virou e disse, ah, porque Rosarinha é amostrada, ela gosta de se aparecer. Não é isso. Não é Rosarinha. Eu acho que o mandato é dado de 4 anos pela população para você representar a população. Então, quando você não é respeitado, é o povo que não é respeitado. É o povo que não se sente respeitado. Colocar rapidamente aqui, que eu ouvi falar aqui nessa tribuna sobre a questão do Calazar. É uma verdade real. É necessário que se tome as providências. Você dormente, está passando por um problema gravíssimo. Procurei a Secretaria de Saúde, procurei o pessoal da 8ª Regional de Saúde do Estado, que são responsáveis por dar suporte ao município. Procurei o município que é responsável de buscar esse suporte. Na reunião com o prefeito, eu vi os colegas vereadores abordando isso, os vereadores da situação, questionando o prefeito o que estava sendo feito. Ele se comprometeu de chamar a secretária e ver medidas que se resolvam, porque não se admite realmente, é um problema que tem que ser combatido de todas as formas no nosso município e eu espero que as providências estejam sendo tomadas. A secretária se colocou à disposição, o prefeito também. Eu espero que eles tomem as providências quanto ao município de buscar as parcerias e de se resolver. Fiquei muito triste porque fiquei sabendo que tanto do parque do órgão estadual como dos federais se encerrou o ano. E aí eu fico triste, quero saber como é que vai ser as coisas em todos os anos, porque se encerrou o ano, sinal que daqui para o dia 31 de dezembro o povo está ferrado, não tem como procurar, porque as instituições vão estar paradas, todas as questões financeiras foram paralisadas, e isso é lamentável, porque quem perde com isso é a população. Registrar também que eu ouvi aqui
algumas coisas e estava observando cada um. Acho que foi a questão do calazar, a questão da falta de respeito aos colegas, eu concordo plenamente. A questão dos manifestos que tem que ser feito, de todos os aspectos, eu acho que nós temos que estar contribuindo, dando sugestões, se colocando, estando à disposição. Mas colocar também, para terminar as minhas palavras, que a coisa pior que tem é a falta de respeito e a injustiça. Quando você julga os outros sem saber o que está falando. Olha, você se sentir injustiçado. Você se sentir acusado. E muitas vezes as pessoas não lhe dão nem o direito de defesa. Eu vou começar dizendo uma coisa a vocês. Algumas coisas que foram colocadas aqui é até errado. Porque nós precisamos respeitar a nossa lei orgânica e a nossa Constituição. Existe uma coisa para ser respeitada e tem muita gente que está esquecendo disso. Eu não vou entrar em detalhes, não precisa eu estar aqui falando sobre isso. Eu acho que todos nós, quando tomamos posse, fazemos um juramento e devemos observar esse juramento. Uma coisa eu garanto. Você foi eleito presidente dessa casa duas vezes com o meu voto. Isso aí eu lhe garanto, eu não tenho medo de dizer e assumo. Se quiser me respeitar, me respeita. Se quiser dar valor a isso, dá. É um problema da autoridade que está aí constituída. Agora, a minha parte eu fiz e não admito nenhuma falta de respeito. Essa história de falar de grupo, votar em grupo e não sei o quê. Minha gente, foi colocada aqui e é real. A oposição sempre votou na situação. Eu só não entendo por que é que Rosarinha merece ser tão perseguida. É tanto preconceito em cima da minha pessoa. Eu acho que se eu estou aqui pela segunda vez, né, eu acho que eu não estou ficando doido, né, pela segunda vez, não estou pela terceira por causa de um negócio chamado legenda eleitoral, caros colegas. Senão eu estaria pela terceira. Mas tem um negócio chamado legenda eleitoral que me tirou a oportunidade de estar aqui com a diferença de mais de 100 votos de um colega e mais de 120 do outro. No entanto, estou aqui no segundo mandato e respeito todos os meus colegas. Agora, por favor, acusações infundadas são coisas injustas que eu não concordo. Para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de dizer que essa questão de grupo e de voto de presidente, isso acontece em todos os municípios do país. Certo? Agora, eu acho também que as pessoas deviam respeitar a opinião dos outros. Eu acho, por exemplo, eu não sou contra a ninguém aqui que não queira me apoiar na eleição do presidente. Eu respeito. Eu tenho a alegria de dizer a vocês que se eu tiver que perder, vou perder com muita dignidade. Agora, se eu tiver os meus colegas, se Jesus permitir que eu tenha mais três nomes para montar a chapa comigo e eu registrar a minha chapa, eu serei candidato. Eu só não serei se Jesus me tirar três colegas de montarem a chapa comigo. Senão eu serei candidata do mesmo jeito. Porque eu acho que nós temos que ter a dignidade de entrar e sair nas coisas com a cabeça erguida. Eu já fiz a minha parte durante ao longo dos anos para permitir que os outros tenham a oportunidade. Então por que é que eu também não posso? Eu faço parte de uma família que está aqui hoje, graças a Deus. Tem três representantes na família toda. Nós passamos, eu com o Amante passei uma eleição, não tive um pequeno problema. Com o Tia Quindô já passei por duas ou três. Não tive nenhum problema. Então, eu respeito todos os meus colegas. Mas, gente, respeitem também o sentimento dos outros. Que a pior coisa que tem é você ficar pressionando psicologicamente os outros. Achando a pressão moral e psicológica também é um crime no Brasil. Mas eu queria reencerrar minhas palavras dizendo algumas palavras que foram retiradas do livro de Mateus 7. Primeira leitura que eu li na Bíblia, eu tinha 7 anos de idade, eu nunca me esqueci. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés, e voltando-se vos despadeçam. Pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e que busca, encontra, e aos que bate, abre-lhe-á. E quando nesse qual desse vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu próprio filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós,
porque esta é a lei dos profetas. Eu só queria encerrar minhas palavras no dia de hoje, dizendo que eu durmo com a consciência muito tranquila do papel, do meu dever cumprido como legisladora. E se eu não assim estiver cumprindo, 2016 vem aí, que o povo julgue, que me tire dessa casa, porque eu terei a humildade e a decência de continuar a minha vida. Como sempre existi, vou existir com muita coragem de trabalhar.
Vereador Hernandes, convido o vice-presidente de Holanda para assumir a presidência da mesa.
Senhor presidente, senhores vereadores, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, uma honra. Eu, sobre o que foi tudo falado aqui sobre gestão, só queria dizer que faz parte da gestão. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, muita coisa que eu já vi acontecer não é mais surpresa, porque pelo começo se vê como vai ser o andamento. Então, quando eu vi a gestão, eu tinha uma esperança em algumas coisas, eu tinha assim uma imagem. E, na verdade, algumas coisas iniciou e tomou rumo, e hoje eu vejo que não jeito não tem de... Quer dizer, eu não tenho prestígio para ser ouvido. Eu não tenho prestígio para ser consultado em nada. Eu nunca tive prestígio para ser nenhum secretário. Eu nunca tive prestígio para indicar um secretário. Então, coisa boa é independência. Eu sou o grupo, mas uma coisa que não é escravo de ninguém. Isso aí eu garanto. Agora, eu queria dizer para os colegas, eu quero propor uma coisa. Primeiro, acho que não é desrespeitar, né, a gente tirar ou escravizar ninguém. E pedi o apoio dos colegas para que a gente criasse, já falei com o jurídico, para a gente criar, alterar o regimento interno, não é obrigar, fala se quiser, né? Agora, que a ausência do plenário seja liberada por nós vereadores, que a gente possa, por exemplo, eu vou ter que sair, e digo, ó, vou sair por isso, eu tenho que apresentar o motivo, e aí a Câmara julga se deve liberar ou não. Sabe por quê? Porque eu acho que a nossa colega não só desrespeitou, como tentou nos rebaixar. Isso é falta de respeito, é quebra de decoro por parte, está quebrando a lei, está querendo nos desmoralizar, é como se fizesse com ele que não tem nenhuma importância. E ela tem que saber que ela não pode fazer o que quer não como vereador. Eu sou vereador, eu fiz um juramento, eu tenho que respeitar essa casa. Então, já falei com o jurídico, só que eu preciso de mais dois para assinar, pelo menos para a gente alterar o regimento. Eu não sei se os senhores entenderam, a gente pode até combinar depois. É o fato, porque quando a gente tem uma necessidade, é uma coisa, você abusar, porque isso é abuso. Para que as pessoas possam respeitar essa casa, não é obrigado a falar não, mas que escute e que obedeça a essa casa. Em segundo lugar, em terceiro, eu queria dizer para os colegas que, vou fugir de alguns pontos que falaram aqui, eu não sei, eu sei que não dá para falar tudo o que a gente vê no dia a dia, eu sei que os senhores não deu para falar o que está acontecendo. Agora, eu me deparei com a situação da semana, estou esperando o prefeito chegar para fazer duas perguntas a ele. Eu não sei se só eu estou vendo isso, estou convivendo com essa situação, não é o fato de minha esposa ser professora não, porque é tanto que a feira quem faz é eu. O salário dela só para pagar o salário da minha esposa, é professora do quadro, mas ela, quando termina de comprar roupa para a menina, que mulher, é coisinha que gasta, sabe? É roupa, é calçada, é um negócio super caro, custa com mulher, né? Com criança. E eu tenho o prazer de além do que o que minha esposa não faz, eu nem faço por fora alguma coisa. Então, ela sempre, eu nem olho o que ela gasta, ela nem sabe. Ela não, eu nunca perguntei com o que é que ela gasta o salário dela, sei que não gasta com as necessidades. Mas tive que me deslocar com ela para receber o salário em afrânio. Então, eu quero dizer para os senhores vereadores, deixa eu chamar atenção, porque eu preciso perguntar ao prefeito duas coisas. Primeiro, ele me explicar, dizer, é uma pergunta para duas respostas. Primeiro, que benefício essa alteração, esse convênio que o município fez com o Banco Brasil, esse convênio feito para receber no Banco Brasil, para transferir esse pagamento para o Banco Brasil. Os senhores já estão sabendo disso? Mas todo mundo sabe, né? Primeiro, eu quero saber do município que benefício traz para o município e segundo, o funcionário. Porque eu não entendo um órgão, ou seja, uma entidade, um órgão,
que a gente conhece a decadência, a péssima qualidade de atendimento, a humilhação, o que massacra comerciante, qualquer cliente, porque a gente sofre, porque eu sou cliente do Banco Brasil. Assim, a estrutura que é tão caótica, e a prefeitura colocar os funcionários, escravizar os funcionários, eu chamo isso de escravizar, jogar os coitados. Olha, eu me deparei com um professor de São Bento, já tinha dado 3 viagens à frente para receber esse salário. 3 viagens. Aqui de Petrolina, isso é uma humilhação. Correndo risco de vida, despesa. Então, eu não me calo diante disso. Não me calo, não aguento esse tipo de coisa. Até que me prove o contrário. Se você fizer uma pesquisa, é 100% de rejeição dos professores. É 100%, pelo menos não encontrei um que está satisfeito com isso. Então, é momento para a gente ter que se unir, tem que abrir a boca, tem que protestar isso aí, junto à gestão, dizer o porquê, tem que apertar, porque é o seguinte, poxa, será que a vereador serve para quê, então? A gente não é consultado nada. E há uns 15 dias atrás, eu já andando no Banco do Brasil, eu vi que o negócio estava enrolado. Eu, no prefeito, eu disse, prefeito, você lembra, naquele sábado, acho que foi no sábado, não, foi antes daquele dia. Ele disse, prefeito, eu estou vendo uma confusão aí que os funcionários não vão receber esse mês. Então, tem que ter problema. Não, se não chegar os cartões, eu não vai ser no cheque ainda, não vai dar certo. Ele disse, eu alertei ele. E parece que, eu não sei o que aconteceu, na semana passada o Banco do Brasil estava em reunião na prefeitura, e está aí. Teve gente que não recebeu ainda. Não recebeu ainda. Então, gente, eu acho bom quem quiser, não estou aqui para agradar macho, a homem. Eu tenho que agradar só a Deus e fazer o meu dever. Agora, agradar a ninguém com coisa errada, eu não agrado, aquilo que eu não concordo, pode estar onde for. Estive numa reunião onde eu bati de cara com algumas questões que eu fui contra. As demissões dessas pessoas que demitiam de última hora, pessoas de salário mínimo, pobres trabalhadores, sem um aviso prévio. Eu disse até assim, prefeito, o senhor sabe, o senhor é um empresário, conhece as coisas, assim, o senhor não conhece as leis, não? Porque automaticamente demitiu as pessoas sem dar um pequeno aviso. Eu digo isso porque, sabe por que eu dou essa situação? Disse lá e digo aqui, o que eu digo aqui? Porque eu digo lá, eu não falo em tribuna, porque eu não tenho medo de falar em gabinete, não. Eu falo, onde eu tiver meu jeito, minha palavra é uma só. E lá, eu questionei, eu disse, eu não concordo, eu acho injusto isso, injusto, porque o cara está trabalhando, nós somos vereadores, puxando o dia 20, a gente está devendo salário? E quem ganha um salário mínimo? Que já faz, hoje o brasileiro, ele vive assim, ele trabalha esse mês, no final do mês que ele recebe, é para pagar o que ele gastou no mês. Sempre nós andamos, a gente gasta adiantado. E aí, ele não gostou, mas eu tinha que dizer, eu não concordei, fui contra essa atitude, e aí joga agora a folha, e parece que vai botar todo mundo. Eu quero saber o que custa, que funcionários à disposição para fazer, para pagar no cheque, porque se der o cheque pela prefeitura, a pessoa hoje ou amanhã recebe, todo o comércio troca. E tem mais. Quando me refiro o que é que o município ganha, pelo seguinte, eu tenho informação que lá em Lagoas, aquela região Lagoa de Fora, algumas pessoas estão indo a Petrolina, aproveitam já, vão a Petrolina, trocam o cheque por lá e lá mesmo gastam o dinheiro. Dormindo está perdendo, o comércio está chiando. A minha insatisfação, porque os comerciantes estão batendo de frente, estão falando com a gente, havia uma insatisfação. Os professores, e aí ele quer colocar a folha toda. Eu não concordo. Se ele quiser, já vai ter a insatisfação por essa questão dos professores, e eu vou bater de frente. Se você fizer, eu vou abrir a boca. Eu não concordo com isso aí, de forma nenhuma. Eu avisei foi antes. Então, isso não pode a gente admitir esse tipo de coisa. Eu acho que está comprando uma briga grande com muita gente. E aí, se eu me calar, não é porque minha esposa é professora. Não, nós somos vereadores. Nós somos legisladores. Para a gente se acordar dentro dessa situação. Então, colegas vereadores, eu não concordo, porque aí eu dei até um exemplo para algumas pessoas. Olha, na primeira gestão, na época de uma prefeita a primeira vez, eu sofri um bom tempo como tesoureiro. Eu sofri feito um condenado, porque a gente parecia que estava na prefeitura como se fosse defendendo uma causa própria, aquela questão de... E eu era tesoureiro, Teve época de eu ganhar menos do que a minha auxiliar, corrinha de cotinha, de tia cotinha, era minha auxiliar na tesouraria, era do quadro e eu era o tesoureiro. Eu várias vezes eu bati para que sair de deixar de ser tesoureiro, porque eu ganhava, teve naquela infração, teve época, o salário mínimo passava o meu salário como tesoureiro. E sabe o que eu fazia? Eu ia para Frânio, eu me lembro, o último cheque que eu fiz, o último pagamento foi de funcionário público. Foi R$29 mil naquela época, já era o real. Fui a Frânio, sacava o dinheiro, botava no envelope, jogava dentro da coisa de maluco, coisa que eu fazia porque eu era inocente, não sabia o risco que eu estava correndo. E aconteceu um acidente, e depois alguém dizia, ó, fulano fraudou dentro da prefeitura, achar que eu tinha tramado. Eu corri muito esse risco, e sacar o dinheiro em espécie. Ia para a tesouraria, dia, quando era dia de festa, naquela época a festa era no período de aniversário da cidade, acabou meu tempo, já estou vendo aqui. O que, que eu fazia? Eu estava lá, eu pagando em espécie, todo na festa, eu pagando todo mundo em espécie. E hoje, a coisa modernizou. É um cheque, é tudo no papel, é só imprimir um cheque. O que é que está acontecendo? Eu fico sem interrogação. O que está acontecendo que esse negócio de jogar para Banco do Brasil? Nós sabemos que ninguém banca um trabalho de graça, que manda banco são as nossas taxas, são as nossas... Não, é uma conta salário... E o desrespeito, mas ninguém conta que quando esse dinheiro passa um dia, dois no banco, o banco não fatura não, esse dinheiro, meu amigo, vai depositado lá, daqui que o banco joga na conta do funcionário, de graça não é. E aí dificultando, as pessoas correndo risco e se sacrificando, porque diz, não, mas quando o cartão sai, vai sacar aqui. Onde é que o banco vai pagar ninguém assim, minha gente? Não existe isso, isso não tem lógica, a não ser que eu esteja ficando assim, que eu esteja maluco. Que alguém me explique, não esteja entendendo as coisas. Então, queria que os colegas se atessem a essa situação. E essa questão de esgoto, isso aí é coisa que já fede. Ninguém. Foi um ponto se levantando aqui que a gente tem que falar mesmo, tem que cobrar, porque não dá para aguentar. Se quiser ser meu amigo, é com a verdade. Esse negócio de arrumadinho não dá para ser meu amigo, não. Obrigado aí pela tolerância e muito obrigado. Tinha mais coisa, mas não dá para falar, não.
Eu queria só me associar ao pronunciamento do vereador Hernandes. Quanto à questão dos pagamentos também, que para mim foi uma decepção. Acho que o gestor teria que se preocupar em trazer melhora para o município, não complicação. No dia que a agência do Banco do Brasil estiver funcionando, com tesouraria e tudo, aí sim, possa ser que seja adequado a essa situação. Mas, e outra coisa que eu queria se referir é a questão da alteração do regimento interno. Pode contar com minha parceria aí. Eu até tinha colocado que não iria falar, mas foi ridículo a expressão da nossa colega na saída aí, que ela tinha o que fazer, deixou ela demonstrar que nós não temos. Tenho certeza que chegar ali no meu escritório, tem duas, três pessoas me esperando no cartório, e eu fiquei decepcionado. E esse tratamento continua lá nas entregas das medalhas. Parte do mesmo sentido, né? Com a palavra o vereador José Macedo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, hoje eu não ia usar a tribuna, mas ouvindo os colegas vereadores, eu senti a necessidade da gente esclarecer algumas coisas. Com relação a essa questão do regimento, veja só, o que falta aqui, gente, não é regimento, não. Existe um código de ética. Agora, o que falta é cumprir. Se não quer, se não são a pessoa que não cumpre o regimento interno, a pessoa não sei nem por quê. Infelizmente, o povo vota e manda para cá. Então, tem que ver a gente ficar ouvindo isso. Olha, Hernandes, 1988, há 24 anos, eu tinha a cultura que muita gente do nosso município tem, morar em Petrolina e votar em Dormentes. E eu saí de lá para vir votar em Geomarco para vereador de Petrolina e trabalhar no dia da eleição. E quando foi 5 horas, quando terminou a eleição, a votação, o que ficou para mim foi ter que subir numa picapezinha Fiorino, pegando a carona na estrada, para voltar para Petrolina. E lá em cima daquele carro eu decidi uma coisa. A partir de hoje, eu voto na seção mais próxima da minha casa. E aí eu andei pela Bahia, andei pelo outro lado de Pernambuco, é onde eu estou, a minha seção é a vizinha de casa. Então, eu acho que o ser humano tem que começar a aprender a ter capricho, ter opinião. O que eu vejo é as pessoas falando, reclamando, porque estão judiando, porque estão vendo isso. Aí na hora da eleição, faltando 2 meses para a eleição, acaba todos os problemas, e aí vão votar do mesmo jeito que votava antes. Então fica difícil. Eu ouvi aqui, quando vereadores falaram sobre a questão de não ser convidado em eventos. Eu já disse a vocês que durante o mandato de Zé Olímpio, eu não morava aqui, fiquei a maior parte do tempo fora, mas quando eu estava num evento, na administração do Zé Olímpio, eu era convidado para a mesa. Agora eu tinha uma preocupação. Sempre perguntava, tu vai falar? Eu digo, não. E é preciso que a gente tenha uma preocupação. Olha, o prefeito que é inteligente, ele convida o vereador da oposição para o evento e ainda bota para falar. Sabe por quê? Que naquele momento o vereador da oposição ele não vai poder, se ele elogiar, ele está fazendo o movimento do prefeito. E se ele criticar, ele está sendo deselegante. Veja só que situação que ele está. Então, vocês, eu acho que já estão se dando bem. Porque se fosse outros malas por aí, botava vocês já para falar e até pedir voto para eles. Então a gente tem que ter cuidado nisso. Oposição é oposição. A situação a gente tem que ir porque é obrigado. Se não for, no dia seguinte, já está considerado como é do outro lado. Eu não sei qual é o lado, não sei qual é o lado do outro mundo, não sei, mas... Eu vi aqui a preocupação do Sandriane. Viu, Sandriane? E aí eu senti na responsabilidade de falar alguma coisa aqui na tribuna para ficar registrado. Porque a política de dormente ela é feita nas calçadas. E aí, fala muito mais nas calçadas e quem não é político do que os políticos. Existe uma coisa na política, gente, que é aquela chamada... as famosas raposas velhas. Existe astúcia na política. E com um simples gesto, você pode desmontar o outro partido. Na primeira eleição do João Marco aqui, nós ganhamos no comício de Monte Orebe. Na organização do comício de Monte Orebe, nós ganhamos a eleição. Então, tem coisas na política que a pessoa, quem está na política tem que conviver, tem que observar. E pode ficar tranquila, Sandriane, tranquila, Rosarinho, que nem foi Rosarinho nem Sandriane que votou em branco. O que houve naquele dia foi um jogo para acontecer o que nós estamos vivendo hoje. Há 2 anos atrás, eu sentado aqui, a pessoa que votou em branco chegou aqui para me dizer quem votou em branco foi Sandriane. Eu algum dia já falei com alguém isso? Porque eu sabia por que estava sendo falado aquilo ali. Era para criar um clima, para gerar um problema entre eu e Sandriane. Porque a coisa foi arquitetada já de antes para criar um clima, um problema, para desmontar um grupo. Então é preciso que a gente esteja atento para esse tipo de trabalho que são feitos. Eu já disse a Rosarinho, eu não acredito que foi, eu não acredito, agora ela participou do movimento, ela foi envolvida. Ela tem que acordar e ver que ela nessa boa vontade, nessa vontade de crescer, de fazer o movimento político, alguém usou ela. E aí, dona Quinô, a senhora, há 4 anos atrás, votou numa outra chapa, não foi na chapa da situação. Lembra? Por quê? Porque naquele dia já estava programado para quem era que ia ser a eleição. E aí, nessa agora, a única coisa que foi feita foi dito, Fernando, se você não se acordar, acontece a mesma coisa que aconteceu na outra. O que foi que adiantou? Lançar uma chapa e ter 4 votos. Se fosse existir aqui dentro o que tem lá fora, aí ficaria aqueles quatro marcados durante 2 anos. Mas não existiu nada disso. Não existiu. Mas agora foi dito isso, olha, não adianta colocar a outra chapa, porque se Dona Quinô tivesse sido candidata, Fernando, Sandriane, Jerônimo, não tinha aquele voto em branco. Pode ter certeza que não tinha, não. Ele teve aquele voto porque já sabia que todos os outros 9 iam votar. Então foi só para complicar as coisas. Então ninguém pense que aquele voto teria acontecido se nós estivéssemos disputando 2 chapas. Não tinha, não. Então é preciso que a gente entenda isso. Nós que estamos dentro da política, entenda que existe essa coisa. E aí, a gente não pode olhar só, tem que olhar de lado. Porque, de repente, eu estou andando aqui de braço dado com alguém que está me apunhalando. E não adianta a gente querer dizer, não, é porque quem será? Aqui tem 11 vereadores. Todos os 11 são concorrentes uns dos outros. O prefeito disputa um com o outro, mas o vereador disputa com todos. Não pense que você tem um vereador que vai pedir voto para você, que não vai ter, não. Se ele puder tirar, ele vai atirar. Ainda existe alguém que acha que não, porque fulano é bonzinho. Não. Na hora do voto, na hora do pega para capar, é pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Então, aquele voto, ele existiu, primeiro porque a pessoa não gosta de mim. E segundo porque tinha um espaço, tá todo mundo já votando. Agora, nem foi Rosarinho, nem foi Sandriane, nem foi Dona Quinô. Isso aí eu estou tranquilo. Agora, não adianta a gente ficar discutindo isso mais hoje, porque já passou, já tem 2 anos, não precisa mais entrar em provocações, porque o momento agora é exatamente esse, de fazer a provocação para ver a briga. E aí não adianta, vamos pensar agora no futuro, tá certo? Então, só com o braço, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria colocar. Isso que eu estou falando aqui fica registrado nos anais da Câmara. Então, não, eu acho que o momento que nós estamos vivendo agora é outro. E aí, se constata o quê? Daqui a pouco a pessoa começa a pensar assim, se não foi fulano, quem foi? Como foi que foi combinado? Não foi assim. Então, eu deixo só a reflexão para todos e muito obrigado.
Queremos agradecer a presença de todos, desejar um bom final de semana e dizer que voltem sempre. Uma boa tarde. Declaro a sessão encerrada.